dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, vintage, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta segunda-feira, 9 de março. Lá fora hoje, 19 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora, da hora e meia de emissão, está convosco João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu, a técnica é do Rob McLean. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Coronavírus causa pânico nas bolsas de valor, petróleo cai cerca de 30%. Primeiro-ministro do Sudão escapa à tentativa de assassinato. Como sempre, a primeira meia hora da hora e meia de emissão dedicada a Angola, preço do petróleo entra em queda. O que deve fazer Angola?
Baixar 20 dólares. Entretanto, o que deve-se fazer, uma das medidas, é fazer a recorreção do orçamento.
Há duas saídas imediatas. A primeira, olhar-se para aquelas despesas que podemos considerar supérfluas.
Adalberto Costa Júnior defende negociação com aqueles que desviaram fundos de Estado para o estrangeiro.
Há centenas de pessoas desejosas de uma porta entreaberta para poderem negociar. Eu penso que é preciso deixar as teimosias de lado, procurar dar estes passos no mais amplo consenso nacional.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, vamos às notícias internacionais. A China anunciou hoje o número mais baixo de novos casos do coronavírus. As autoridades chinesas disseram terem-se registado 40 novos casos, é o número mais baixo desde janeiro. Em Itália, entretanto, iniciou-se o isolamento da parte norte do país, incluindo as cidades de Milão e Veneza, ao mesmo tempo que o número de mortes nesse país aumentava de 136 para 366. Aqui nos Estados Unidos aumentou para 21 o número de mortes da doença, com cerca de 500 casos confirmados. A Alemanha anunciou as duas primeiras mortes causadas pelo coronavírus. Através do mundo, as bolsas de valor e o preço do petróleo registaram hoje grandes quedas devido a preocupações sobre o alastramento do coronavírus e o seu impacto na economia. O preço do petróleo caiu cerca de 30% depois dos principais produtores não terem acordado numa redução de produção. A Bolsa de Valores do Japão caiu 5%, Hong Kong 4%, Xangai 3%. Aqui nos Estados Unidos, a transação de ações na Bolsa de Nova Iorque foi automaticamente suspensa após uma queda de 7%, mas depois da reabertura a queda tinha diminuído para cerca de 5,5%, estando agora em cerca de 6%. Bolsas na Grã-Bretanha, França e Alemanha também registaram quedas. Na sequência de um atentado à sua vida, o primeiro-ministro do Sudão, Abdalla Hamdok, disse estar em segurança e de boa saúde. Hamdok disse que o atentado não vai impedir a transição em curso no país e que, pelo contrário, vai acelerar as mudanças. A televisão estatal disse que o primeiro-ministro estava a caminho do seu escritório quando a coluna de veículos em que viajava foi atingida por uma explosão. Pelo menos dois veículos foram danificados. Ninguém reivindicou responsabilidade. O governo do Burkina Faso revelou hoje que homens armados não identificados realizaram uma série de ataques ontem na comuna de Barga, na província de Yatenga, que resultaram em 43 mortos. No Ghana, 35 pessoas morreram quando dois autocarros chocaram na região de Bono, a cerca de 430 km da capital. Os autocarros incendiaram-se. Muitas das vítimas foram carbonizadas. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Os preços do petróleo caíram abruptamente nos mercados mundiais, algo que deverá ter um enorme impacto em Angola. O petróleo Brent estava esta manhã a ser comercializado a 36 dólares o barril. A Arábia Saudita cortou os preços e aumentou a produção, depois da OPEC não ter chegado a um acordo com a Rússia sobre a necessidade de se reduzir a produção para tentar melhorar os preços afetados pela crise do coronavírus, que tem estado a paralisar as economias mundiais. A estratégia da Arábia Saudita, dizem os analistas, é que com as suas enormes reservas pode colmatar uma redução dos preços, aumentando a produção e ganhando percentagem do mercado, isto numa altura em que há uma sobreprodução de petróleo. Mas para Angola, tudo isto é má notícia. Coque Mukuta.
Segundo o economista Martins Afonso,
com a baixa do petróleo na ordem dos 31 dólares por barril e o nosso orçamento geral do Estado estar baseado exatamente em receitas provenientes do setor petrolífero, estimado em 50 dólares cada barril, baixando 20 dólares, entretanto, o que deve-se fazer, uma das medidas, fazer a correção do orçamento, o reajuste do orçamento. Talvez os financiamentos que foram sendo adquiridos é possível cobrirem esse déficit de 20 dólares de receitas provenientes do setor petrolífero. Agora, na eventualidade de poderem cobrir, ali sim não há necessidade de fazer um reajuste, mas em função daquilo que tem sido noticiado das receitas do país e da desaceleração da economia, da capacidade produtiva da economia, é aconselhável uma das alternativas, é o reajuste do orçamento.
A mesma opinião tem o economista Faustino Mombica.
Há duas saídas imediatas. A primeira é no quadro da execução do orçamento, que está a ser implementado neste ano 2020, olhar-se para aquelas despesas que podemos considerar supérfluas. Estamos a falar dos gastos excessivos com a acomodação dos governantes, que é a principal problemática que nós temos, é olhar com algum rigor para a sobrefaturação, para ver se reduz a sobrefaturação. E do outro lado, é olhar-se para o Fundo Soberano, ver em que medida depois pode compensar esse gap que está a ser criado agora pela grande baixa do preço do barril.
Coque Mukuta, Luanda.
Obrigado, Coque Mukuta. Entretanto, o nosso outro correspondente em Luanda, o Manuel José, foi buscar a reação de outros economistas.
Extremamente preocupante a situação, alerta Raul Danda, deputado e professor universitário.
A situação prevalece, estamos esperando uma dificuldade extrema. Quando se está em crise como estamos a viver, então temos mesmo que nos preparar para o pior.
E esta redução do preço do barril do petróleo para Angola pode ser muito mais impactante, diz Manuel Fernandes, economista e igualmente deputado.
Os custos de produção do nosso petróleo estão altíssimos, porque o nosso petróleo maioritariamente vende águas profundas. Estamos a falar aí quando aproximadamente de 20 dólares o barril. Os custos operacionais, enfim, ter que tirar a outra parte, quer dizer, estamos aqui a falar de uma redução significativa dos níveis de receita do país.
A situação é tão difícil para Angola que leva o consultor económico Galvão Branco a considerá-la de...
É uma epidemia ou pandemia que vamos ter na semana. Quer dizer, posso. Tu tens 56. Foi feito o orçamento a 56. E vais fazer emissão de dívida para dar com a mais 50% do orçamento. Passa para 36, já não tens mais capacidade de endividar. É difícil fazer qualquer tipo de abordagem sobre isso.
O economista Damião Cabulo só vê uma saída.
O governo vai ter que fazer novas restrições, cortes nas suas despesas.
O presidente da Associação Industrial Angolana, José Severino, diz que só resta dançar ao ritmo do mercado internacional.
Um país que não se industrializou da forma como devíamos ter feito quando tínhamos a bonança do petróleo, obviamente que poderemos ter alguma repercussão negativa na redução do investimento público. O resto, vamos dançar a música que o mercado internacional ditar. E é preciso saber dançar.
Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Nós, claro, estávamos a continuar a acompanhar esta situação económica que é preocupante para Angola. O presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, disse que o único meio de se tentar recuperar dinheiro desviado ao Estado é através de um diálogo que possa resultar na devolução desses fundos. Adalberto Costa Júnior falava em Cabo Verde, onde esteve durante o fim de semana, e onde falou também sobre a questão das autarquias. Eugênio Teixeira é o nosso correspondente na cidade da Praia.
O líder do Galo Negro disse que o seu partido vai continuar a insistir para que sejam criadas condições efetivas e as eleições autárquicas realizadas ainda este ano em todo o território angolano. Adalberto da Costa Júnior afirma que a UNITA está a preparar-se e vai beber da boa experiência cabo-verdiana e, em particular, do partido irmão MPD, que lidera a maioria de câmaras e assembleias municipais no arquipélago.
Que tenho vindo algumas vezes a Cabo Verde, tenho andado pelos municípios e é, de facto, extraordinariamente relevante o benefício deste outro poder complementar. Nós em Angola temos o ano 2020 como a promessa pública das instituições, mas tudo indica que as instituições não querem cumprir esta promessa. E nós somos do entendimento que quanto mais tarde, mais danos. há um aumento de pobreza, há uma série de desafios no âmbito económico, no âmbito social, no âmbito político, inclusive, e no âmbito institucional. Portanto, nós temos uma crise alargada, mas que pode encontrar saídas com este abraço, porque autarquias é uma reforma, também no âmbito do sistema político e de governação.
Quanto ao combate à corrupção, da Costa Júnior considera que quase todos os próximos do MPLA desviaram dinheiro do Estado, por isso entende que deve ser desencadeado um processo alargado e implementado uma amnistia económica, para que a maioria do dinheiro subtraído ao Estado seja devolvido e implementado em projetos de desenvolvimento de Angola.
O combate à corrupção de hoje não trouxe ainda benefícios extraordinários. É tudo muita publicidade. Nós sabemos que os benefícios são mínimos. E nós sabemos também que há centenas de pessoas milionárias desejosas de uma porta entreaberta para poderem negociar com o Estado o retorno e também alguma acomodação que depois traz investimento industrial, traz emprego, traz benefícios para o tesouro público. Eu penso que é preciso deixar as teimosias de lado, pensar Angola, procurar dar este espaço no mais amplo consenso nacional, não se deve fazer este trabalho de forma isolada e, de facto, é preciso acabar com o protecionismo de uns. Isto é real.
Presidente da UNITA, Adalberto da Costa Júnior, falando à Voz da América na cidade da Praia, onde participou no fim de semana último na 12ª Convenção do MPD Partido no Poder em Cabo Verde. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
E, de certo modo, relacionado, a Agência das Nações Unidas de Luta contra a Corrupção vai abrir em Angola ainda este ano um escritório. Isto em resposta a um pedido do governo angolano, anunciou no último fim de semana em Luanda Paulo Baladelli, coordenador residente da ONU. Venâncio Rodrigues.
Trata-se de um organismo especializado contra a droga e o crime, que implementa as medidas tomadas por convenções internacionais de controle de drogas contra o crime organizado transnacional e a corrupção. Angola, segundo Paulo Baladelli, pediu recentemente à Organização das Nações Unidas uma presença muito mais forte deste organismo para reforçar a luta contra a corrupção. Analistas angolanos saúdam a decisão do governo, mas chamou a atenção para a necessidade de não colocar impedimentos ao escrutínio das contas do Estado ao mais alto nível. O jornalista Ilídio Manuel aponta a conta de petróleo como um assunto que o anterior governo sempre se recusou que fosse monitorado por organismos internacionais, pela sociedade civil e pela oposição política.
Nas negociações com o Fundo Monetário Internacional, eles nunca conseguiram ter acesso tanto à conta de petróleos, que era um assunto que era gerido, portanto, ao nível, portanto, muito restrito, né, do Presidente da República e dos gestores da Sonangol. Portanto, eu não sei até que ponto é que eles, portanto, estão disponíveis, que é para fazer com que esses organismos internacionais consigam monitorar as nossas contas, o domínio, portanto, do petróleo, no domínio dos pagamentos, portanto, à China. Nós temos as organizações da sociedade civil angolana que precisam também de ter, portanto, monitorar essas contas, tanto do executivo. É necessário, são políticas públicas e, naturalmente, que eles não estarão disponíveis que é para permitir que as nossas ONGs, portanto, consigam, portanto, ter acesso aos contratos que foram feitos, como é que esse dinheiro foi gasto.
Para o representante da Friends of Angola, Rafael Moraes, a presença das Nações Unidas em Angola pode ajudar a repatriar os fundos dos Estados desviados para os estrangeiros e defende a participação da sociedade civil.
É bem-vindo, é mais um reforço. Acreditamos que esse secretário das Nações Unidas vai também monitorar. Temos observado nos últimos tempos que talvez está a ser uma luta seletiva. Também já chegamos a compreender, tendo em conta a tolerância que o governo deu, no sentido daqueles que têm fundos fora para poder transferir para dentro, é que estamos que estão a transferir, mas que gostaríamos de que o governo fosse cada vez mais transparente para poder explicar quem é que, na verdade, deu de volta esse valor para poder esclarecer a comunidade e acabar com as dúvidas de que a luta contra a corrupção está seletiva. Portanto, essa escritura das Nações Unidas anticorrupção é bem-vinda. É claro que também já trabalhar junto com a sociedade civil no sentido de monitorar junto a luta contra a corrupção em Angola.
O representante da ONU disse que a ONU já está a trabalhar no país em diferentes domínios, nomeadamente para assegurar que existe transparência nas transações comerciais no âmbito da SADC. Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Obrigado, Venâncio. Uma comissão técnica provincial para dar resposta a possíveis casos do coronavírus no território de Malanje foi criada na última sexta-feira, através de um despacho do governador Norberto dos Santos, que vai coordenar essa mesma comissão. Isaías Soares.
O grupo, entre as diferentes atribuições, deverá reforçar a vigilância nos pontos de entrada de pessoas e mercadorias, principalmente dos municípios de Marimba e Massango com a República Democrática do Congo, aeroportos e estações dos caminhos de ferro de Luanda, manter uma estratégia de comunicação de risco e de disseminação da informação aos profissionais de saúde humana e animal, comunicar permanentemente com a Comissão Técnica Nacional sobre a evolução da situação epidemiológica local e rever os recursos e procedimentos laboratoriais existentes. O órgão, que deve iniciar a trabalhar nas próximas horas, integram o vice-governador para o setor político, social e econômico, os delegados provinciais do interior e das finanças, os diretores dos gabinetes provinciais da saúde, da agricultura, pecuária e pescas, da comunicação social, do ambiente, gestão de recursos e serviços comunitários, dos transportes, tráfego e mobilidade urbana, do desenvolvimento econômico integrado e de representantes do aeroporto de Malanje, dos caminhos de ferro de Luanda e do primeiro corpo do exército. As administrações municipais estão igualmente orientadas a criarem as comissões técnicas nas respectivas circunscrições. O diretor clínico do Hospital Regional de Malanje, Jacob Levo, defendeu recentemente a criação da aludida comissão para autorizar a desocupação de 3 enfermarias para a abertura da área de quarentena.
Antes de qualquer unidade sanitária atuar na totalidade, deve-se realizar os encontros preparatórios para a elaboração de um plano de contingência provincial. E esse plano de contingência não é só para o setor da saúde. O plano contingencial, o setor da saúde pode coordenar, mas é um plano contingencial multissectorial.
O Hospital Regional de Malanje tem as condições para assistir pacientes e fazer o despiste do novo vírus.
Aquilo que diz respeito ao nosso hospital, qualquer caso suspeito, estamos na altura de conseguir abordar o caso, isolar o caso e depois conseguimos notificar para que as amostras sejam encaminhadas nas instituições de direito.
Isso aí é a história de Malanje para a Voz da América.
Voz da América a transmitir em português para a África, ao microfone João Santa Rita. Primeira meia hora de hora e meia de emissão, estamos em onda média, em onda curta. Na Guiné-Bissau estamos com várias rádios FM, mais tarde vamos ter a rádio comunitária de Bafatá, Sitchanouk, em Gabu, e também a rádio Morabeza em Cabo Verde. Estamos na internet, voaportugues.com, no Facebook, voaportugues, e o nosso número no WhatsApp para o ouvinte nos contactar é 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Agora já pode ligar para o Angola Fala Só durante o programa. Ao preço de uma chamada local, entre em direto ligando para 226-434-592. Angola Fala Só numa só chamada. Liga só.
Agora, aqui na Voz da América, vamos até ao sul de Angola, ao Cuando Cubango, onde pelo menos 80 empresas perderam licenças de exploração de madeira. Isto enquadra-se num esforço do governo provincial de impedir a desflorestação em grande escala e também ter um maior controle sobre a atividade dessas empresas madeireiras. Fernando Caetano.
em função das medidas cautelares da província do Quando-Cubango, que detinha mais de 100 empresas de exploração de madeira, eu fui obrigado a reduzir para apenas 20, com licenças para a atividade, facilitando desta feita a fiscalização e também uma melhor forma de estar por dentro daquilo que essas empresas estão a realizar na província. O secretário de Estado para Florestas, André Moda,
tem uma outra componente que a província tenha, não podem ir explorar, porque é uma zona deserta. Aliás, os instrumentos dizem que nas zonas proibidas, nas zonas de conservação, nas zonas de reservas de Estado, não se pode ir fazer nenhuma prática de exploração. E eles foram conscientizados e sabem que não podem entrar naquela zona. Nós devemos manter esta ordem. Nós suspendemos uma atividade, a atividade de algumas empresas que estão a trabalhar no Cuito Guarnaval, por não se apresentarem no chamamento do administrador municipal. Eu diz respeito à autoridade instituída. Estando na nossa área, nós não podemos colaborar.
A Voz da América, Fernando Caetano, não sou.
Na página desportiva, hoje vamos começar com o futebol africano, porque já temos os semifinalistas das duas competições de clubes, a Liga dos Campeões e a Taça da CAF, a Taça das Confederações. As equipas do Norte da África a dominarem quase que totalmente. Na Liga dos Campeões, essa dominação é total. Duas equipas de Marrocos e duas do Egito estão nas meias finais, cuja primeira mão é 1 de maio. Rajá, a Casablanca de Marrocos, recebe o Zamalek do Egito e o Wydad, Casablanca de Marrocos, recebe o inevitável Al Ahly. Está em todas o Al Ahly, mas há que dizer que nestas meias finais da Liga dos Campeões são os suspeitos do costume. Na Taça da CAF, a Taça das Confederações, a situação é quase a mesma. Duas equipas de Marrocos, uma do Egito, a quarta é da Guiné-Conakry. Frente a frente, a 3 de maio, vamos ter Pirâmides do Egito contra o Oroya da Guiné-Conakry e o Berkane de Marrocos contra o Hassania Agadir, também de Marrocos. Vamos agora para o futebol europeu e começamos em Portugal, onde Benfica empatou com o Setúbal, Porto empatou em casa com o Rio Ave, Porto continua no topo com mais um ponto que o Benfica. O treinador do Porto, Sérgio Conceição, disse que a sua equipa foi roubada pela arbitragem.
O porquê de não assinalar um penalti daquele tamanho? Uma pergunta, é escandaloso ter hoje em dia ferramentas nessa ajuda e não se dizer nada. Porquê? Que receio é que há? Que medo é que há? Isto revolta e deixa o grupo revoltado. Mas isto dá-nos uma força incrível, vocês não podem imaginar. Para lutar até a última gota, até ao último minuto do campeonato.
Sérgio Conceição, como quase sempre, de mau humor. Já o Sporting, em quarto lugar, bateu o dificilmente o Aves por 2-0. Aves reduzido a 9 jogadores. Foi a estreia de Ruben Amorim como terceiro treinador do Sporting esta época.
Portanto, seria ganhar o jogo e isso conseguimos. Não deu para perceber muita coisa da equipa porque, como eu disse, tornou-se muito estranho com menos 2 jogadores e depois até a equipa sentiu um bocadinho estranha. Mas é normal, temos pouco tempo de trabalho, temos 2 dias. A meta neste momento do Sporting é terça-feira, eles estarem todos aptos para treinar. É só isso que eu peço, não quero mais, e passo a passo vamos construindo uma equipa que será forte no futuro.
Era Ruben Amorim, novo treinador do Sporting de Portugal, na vizinha Espanha. É, sobe e desce. Barcelona suou para bater o Real Sociedade por 1-0, gol de penalti apontado por Messi. Foi o VAR que deu o penalti ao Barça, que sobe ao primeiro lugar, agora com mais 2 pontos que o Real Madrid. Em Itália, o silêncio é de ouro para o Juventus, de Cristiano Ronaldo. Jogo frente ao Inter sem público, portanto tudo em silêncio, devido à medida de precaução contra o coronavírus. Juve bateu o Inter por 2-0, Juventus comanda com mais 1 ponto que o Lazio. Inter está em terceiro lugar a 9 pontos do Juventus, embora com menos 1 jogo. Basquetebol americano, NBA, ontem as duas grandes equipas de Los Angeles estiveram frente a frente. Lakers bateu o Clippers 112-103, Laker comanda a Conferência Oeste, Clippers está em segundo. Os atuais campeões, o Toronto, foram até à Califórnia bater o Sacramento Kings, 118-113. Toronto mantém-se em segundo lugar na Conferência Leste. Em primeiro está o Milwaukee Bucks, que ontem, contudo, perdeu no campo do Phoenix, 140-131. Em terceiro, nessa mesma conferência, a Conferência Leste, está o Boston Celtics, que ontem também perdeu em casa com o Oklahoma, 105-104. E a equipa aqui da casa, o Washington Wizards, jogou em casa e perdeu com o Miami Heat, 189. Miami está em quarto lugar na Conferência Leste. Washington está em nono. Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África nesta segunda-feira, 9 de março. Ao microfone está convosco João Santa Rita. Estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora, mas eu creio que é tempo de recordar que na segunda meia hora Moçambique vai estar em foco. O alegado recrutamento de jovens para rebeldes a operarem em Cabo Delgado é uma das reportagens que vamos ter sobre Moçambique. Outra é sobre um pedido de um líder da oposição do Movimento Democrático de Moçambique para o governo declarar o estado de guerra precisamente nessa província, Cabo Delgado. Portanto, isso, duas reportagens que vão estar em foco na segunda meia hora, com a situação em Cabo Delgado em foco, onde se têm registrado ataques levados a cabo porque se diz serem rebeldes muçulmanos. Mas isso na segunda meia hora, a cargo do Amâncio Miguel. Para já vamos ficar com a música de Plutónio, Fit e Bonga, África Minha.
Minha terra mãe, os santos protegem este lugar, terra da Palanquim Congonha, África minha. E você que vem lá de longe, deixa a nossa estrela te guiar, vem provar desta maraventa, África minha. Oi, 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 vem provar desta maraventa, África minha.
Terra de Chaka Zulu, Bombanha, na Samora, Nelson Mandela. Do ouro, do petróleo e das pedras amarelas, onde a febre se cura com comida na panela e alegria é a certeza que herdou guetos e favelas. O tempo passa, memórias deixam sequelas. 500 anos que nunca apagaram velas. Já dei a volta ao mundo, mas não tem lugar como ela. São lágrimas de sangue que tu não vês na novela. Filhos do afrobeat e do samba que vem do Semba, da Kizomba, Funaná, da Morna e da Marrabenta. Na Europa ou na América, não importa, a gente inventa, porque o negro tem euro ou 100 dólares que sustenta. Sou dos anos 80, minha mãe dos 60, independentes, antes da guerra dos anos 60. E antes do Eticola, eu mamei da água benta. Já tem chinismo lá, que nem o Buda nos aguenta.
África, minha terra mãe, que os santos protegem este lugar, terra da palavra da Congonha, África minha. E você que vem lá de longe, deixa a nossa estrela te guiar, vem provar desta maraventa, África minha. Oi, 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 oi,
preto e vermelho, eu aprendi a honrar a história em nome dos companheiros, onde pouco se partilha porque o povo é severo e a música é alegria mesmo com pouco dinheiro, criado com farinha amarela e água de coco, leão fora da selva, herdeiro de minha foto. Respeito ao copo, Ana, se não vais levar chambouco em terra de uma chamba, mozungo deste povo.
Tenho fé que haja mudança num futuro, uma esperança, tens o valor da riqueza num sorriso de criança, alegria e natureza, princesa de Capulana, acredita na mudança, nossa alma é africana.
África, minha terra mãe, os santos protegem este lugar,
ela está falando quem convenha, África minha.
E você que vem lá de longe, deixa a nossa estrela te guiar,
trovate la mano aperta. Africa mia, Africa mia, Africa mia.
Tomando ouvintes as nossas melhores saudações, a partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América, na sua emissão em português, 9 de março de 2020, 13h30, aqui em Washington, ao microfone, Amancio Miguel. Nas notícias, a China anunciou hoje o número mais baixo de novos casos de coronavírus. Autoridades chinesas dizem ter se registrado 40 novos casos, o número mais baixo desde o mês de janeiro. E no mundo, as bolsas de valor e o preço do petróleo registram hoje grandes quedas devido a preocupações sobre o alastramento do novo coronavírus e o seu impacto na economia. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar esta emissão na internet www.voa.com e também pode nos acompanhar no Facebook, no Twitter e no Instagram. Na produção desta emissão, Liv Sahilo, e na técnica, o Rob McLean. As notícias com João Santarita.
A China anunciou hoje o número mais baixo de novos casos do coronavírus. As autoridades disseram terem-se registrado 40 novos casos, o número mais baixo desde janeiro. Em Itália, iniciou-se o isolamento da parte norte do país, ao mesmo tempo que o número de mortes aumentava de 136 para 366. Aqui nos Estados Unidos, aumentou para 28 o número de mortes da doença, com cerca de 500 casos confirmados. A Alemanha anunciou as duas primeiras mortes causadas pelo coronavírus.
Em várias partes do mundo, as bolsas de valor e o preço do petróleo registram hoje grandes quedas devido a preocupações sobre o alastramento do novo coronavírus e o seu impacto na economia. O preço do petróleo caiu cerca de 30% depois dos principais produtores não terem acordado numa redução da produção. A bolsa de valores do Japão caiu 5%, Hong Kong 4% e Xangai 3%. E aqui nos Estados Unidos, a transação de ações foi automaticamente suspensa após uma queda de 7%, mas depois da reabertura a queda tinha diminuído para cerca de 5,5%.
Na sequência de um atentado à sua vida, o primeiro-ministro do Sudão, Abdallah, em segurança e de boa saúde, não vai impedir a transição em curso no país e que, pelo contrário, vai acelerar as mudanças no país. Ninguém...
E por último, neste bloco de notícias, homens armados não identificados realizaram uma série de ataques ontem na comuna de Barga, na província de Yatenga, que resultou em 43 mortos. Os ministros do Estado responsáveis pela Defesa Nacional e Administração do Território foram enviados a Barga para fazer o balanço da situação e ser dado apoio direto às pessoas. A procura por oportunidades de trabalho tem levado muitas pessoas, principalmente jovens, para a província moçambicana de Cabo Delgado, mas nas últimas semanas, nos últimos tempos, devido aos ataques armados que se registram desde 2017, o governo tenta a todo custo travar esse fluxo por acreditar que muitos deles estão a ser aliciados para integrar os grupos de insurgentes que aterrorizam aquela província. Na província de Nampula, as autoridades policiais já conseguiram impedir, só neste ano, a ida àquela província de pouco mais de 100 pessoas, na sua maioria jovens, que se dirigiam com objetivo não muito claro. Adina Soalehe.
Entre 27 de fevereiro a 3 de março, a polícia disse ter detido 77 jovens provenientes das províncias de Niassa e Nampula, com destino a Cabo Delgado, alegadamente para integrar os grupos de insurgentes. Quando entrevistados, uns disseram que iam para estudo bíblico, outros para atividade comercial e ainda outros para procurar trabalho nas minas em Namanhumbir.
Sigo no distrito de Pampa, na província de Niassa. Iam para o Cabo Delgado um grupo de 15 irmãos na escola bíblica.
Eu fui no Jovem Valverde,
encontrar a polícia aí para tomar banho. E daí me veio com a pistola lá. Vamos lá, entramos lá no comando. Chegou no comando, mas gemei. Depois de lá, depois, estamos vindo uma hora. Eu vim de banana. Também o meu irmão ali que vem de telefone, roupa.
Esse é o problema de smoke branco, branco. Garimbeiro está muito cheio, muita gente está cavando aí, mas por causa desse problema, desse é branco.
O secretário de Estado na província de Nampula, Mete Gondola, alerta que este não é o momento ideal para se deslocar àquela província devido à desestabilização atual.
Do nosso lado, tudo que for estranho, vamos tomar medidas. Tudo que for estranho, associado, vamos tomar medidas. Porque o processo de recrutamento, em alguns casos, até nem informam a natureza do trabalho que vão ser expostos. Chegam, vão dando informação falsa. Porque há, vamos para lá fazer garimpo, há, vamos para lá ter emprego para vocês, há, vamos para lá rezar, há, vamos a um trabalho voluntário. São conduzidos a uma zona que depois de entrar não tem alternativa. Entregam-lhe uma arma e é obrigado a fazer mal a moçambicanos e seus irmãos.
De referir que grupo de jovens interpelados em circunstâncias estranhas em direção a Cabo Delgado estão a ser devolvidos em respectivas famílias e monitorados pelas autoridades. De Nampula para a Voz da América, Dina Sualehe.
O líder do Movimento Democrático de Moçambique, MDM, que é o terceiro maior partido do país, Davi Stimango, sugere a declaração de estado de guerra em Moçambique. No entanto, analistas dizem que esse não é um processo tão simples quanto pode parecer. Ramos Miguel.
Refira-se que Davi Stimango não é o primeiro a defender este ponto de vista. Na abertura do ano judicial, o bastonário da Ordem dos Advogados de Moçambique fez a mesma alusão perante o chefe de Estado, dizendo que há uma guerra de terrorismo em Cabo Delgado, porque esta definição internacionalmente conhecida iria provavelmente abrir um espaço para o conflito ser encarado de outro modo. Para o jurista Tomás Vieira Mário, a declaração de Estado de Guerra tem implicações legais.
É uma questão política, porque isso implicaria o recurso a outros meios. E agora é a polícia que está a enfrentar o conflito. Portanto, é um conflito ainda ao nível de desordem pública, não como um ataque ao Estado. Portanto, há que haver, provavelmente, uma decisão do Conselho Constitucional para subir o conflito ao nível de guerra. Então, não é algo que está a tomar de ânimo leve, porque tem implicações legais no terreno e na forma de atuação do Estado. Quando o Estado está em guerra, é uma atuação que limita liberdades individuais na zona em conflito.
E quais seriam as vantagens ou desvantagens desta decisão?
Eu penso que em termos formais tem vantagens e desvantagens. Uma vantagem seria, como eu digo, o Estado tinha legalmente condições para usar mais recursos, mobilizar mais recursos para o exército, declarando guerra, mesmo com revogão provavelmente do orçamento do Estado, não sei, podia ser melhor. A desvantagem é que isso dava o tom de que tais estão guerra, em termos de imagem internacional, pode não ser aconselhável numa zona de grande investimento internacional. Quer dizer, dava uma imagem de uma zona em guerra. Uma zona em guerra é uma zona de investimento.
Por seu turno, o também jurista Zé Machicano considera que há regras para a declaração de estado de guerra por causa das implicações que isso pode acarretar. Machicano destacou o fato de Davi Stimango não ser o primeiro a defender a declaração do estado de guerra em Cabo Delgado. Outras entidades internas e externas já defenderam este ponto de vista e eu acho que essas entidades têm elementos que lhes permitam fazê-lo, afirmou aquele jurista.
As vantagens, verdade, seria uma mobilização mais clara e mais forte por parte das forças de defesa e segurança, nomeadamente do exército, o que se calhar pode não estar a acontecer, dada a opacidade com que a operação militar está a ocorrer naquela zona, precisamente porque não há uma situação clara em relação ao cenário que se vive. E a declaração do estado de guerra criaria esse contexto de uma maior mobilização.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Moçambique é um país que está prestes a tornar-se num estado falhado, cuja democracia é uma farsa. Disse o antigo embaixador dos Estados Unidos em Maputo, Dennis Jett. O João Santarita, meu colega de redação, leu o artigo que Jett publicou na revista Foreign Policy, na qual sublinha que as riquezas energéticas descobertas em Moçambique não vão garantir a sua segurança ou a melhoria da governação.
No seu artigo, Dennis Jett, atualmente professor de assuntos internacionais na Universidade da Pensilvânia, Criticou também aspramente organizações internacionais de ajuda por serem o que chamou de cúmplices na manutenção da atual situação em Moçambique. Dennis Jett disse que a principal causa do pessimismo para com o futuro de Moçambique se deve principalmente à corrupção de um pequeno grupo de políticos que governa o país desde 1975 e que, segundo disse, têm sido ajudados, façamos a citar, pela cumplicidade de alguns países, companhias de energia como a ExxonMobil e organizações de ajuda como o Programa de Desenvolvimento da ONU, PNUD, e Corporação do Desafio do Milénio, e pela indiferença de outros. Os líderes da Frelimo, que assumiram o poder, realizaram eleições após o fim da Guerra Civil, mas, disse Jett, o governo tem continuamente usado o seu poder para as falsificar. Jett dá depois pormenores da falsificação das últimas eleições, da violência contra opositores e da corrupção, exemplificada com o caso das dívidas ocultas. O antigo embaixador disse que, e citamos, a única esperança é que a comunidade internacional possa tentar impor algumas limitações ao poder do governo. Mas Dennis Jett disse que isso levantaria acusações de neocolonialismo e, para além disso, voltamos a citar, os países ricos estão mais preocupados com a estabilidade em países que são parcialmente Estados falhados do que com a democracia. No seu artigo, o antigo embaixador dos Estados Unidos no Maputo criticou o Departamento de Estado por ter apelado às autoridades moçambicanas, e citamos, a resolverem as preocupações graves de missões de observação das últimas eleições. Por outras palavras, disse Jett, o Departamento de Estado estava a sugerir que o governo deveria investigar-se a si próprio por táticas que usou para assegurar que vence as eleições, escreveu Dennis Jett, que criticou também um plano do PNUD de 60 milhões de dólares para ajudar na descentralização do governo e encorajar a participação digital na democracia. O antigo embaixador americano recordou que apenas 21% dos moçambicanos têm acesso à internet e que, citamos, uma coisa que a Frelimo tornou clara ao longo dos anos é que não tenciona abrandar o seu controle do poder, dando a entidades locais que podem não ser leais à Frelimo qualquer medida de autoridade. Dennis Jett criticou também o plano da conta do desafio do Pilénio e outros doadores de doarem dinheiro, citamos, sem imporem quaisquer limitações ao abuso do poder pelo governo moçambicano, embora sejam essas organizações que fornecem metade do orçamento do governo. Para Dennis Jett, a comunidade de doadores, citamos, ignora a corrupção e continua a oferecer ajuda humanitária e desenvolvimento, o que não resolve os problemas do país. E por isso, disse ele, o povo de Moçambique fica com as opções da resistência armada, terrorismo islamita, imigração ou resignação, disse o antigo embaixador americano em Moçambique.
Obrigado, João Santa Rita. Este é um artigo que está disponível na página da internet da Voz da América, www.voaportugues.com. A missão dos países da África Ocidental, a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CEDEAO, cancelou a visita à Guiné-Bissau, inicialmente prevista para hoje, após manifesta contestação do governo empossado pelo autoproclamado presidente Umaro Sissoko Embaló. O Assumani Sow, em Bissau, segue o desenrolar da situação.
Para o comentador político Anselmo Mendes, o que se assiste no país é o jogo de interesse de diferentes países e de representantes de diferentes organismos internacionais na Guiné-Bissau.
O que se assiste parece tratar-se de jogo de interesse de diferentes entidades da ponta da Guiné-Bissau, diferentes países e de próprios representantes dos organismos internacionais da Guiné-Bissau. O país está, digamos, ameaçado. Assiste-se a uma incoerência, a uma intensa da CEDEAO. A verdade é que a CEDEAO não tem facilitado.
Entretanto, o líder de Frente Patriótica para a Salvação Nacional, Bassirou Dia, ameaçou ontem assaltar o Palácio da República se até o próximo dia 27 o autoproclamado presidente da República, El Moukhtar Oumarou Sissoko Embaló, não se retirar da presidência guineense. Bassirou Dia, igualmente candidato derrotado na primeira volta das eleições presidenciais, acusou Embaló de ter assumido a presidência da República por via da força, contra todas as regras democráticas legalmente instituídas.
Até dia 27 vai abandonar o Palácio da República.
Ora, o analista político Rui Landim disse esperar que a comunidade internacional aplique sanções às individualidades que impediram a vinda da missão da CEDEAO para mediar a atual crise política.
Eu acho que é uma situação bastante complicada e irá ter consequências para aqueles que decidem optar-se pela violência. Espero que
De Bissau para a Voz da América, Ansumani Sou.
O primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, renovou o mandato na presidência do Movimento para a Democracia na convenção realizada no fim de semana. A novidade de tal convenção foi a nomeação de uma mulher por cargo de secretária-geral. Trata-se de Filomena Delgado, isto no quadro da paridade que o partido implementa. Eugênio Teixeira.
Ulisses Correia Silva quer todos os membros do MPD mobilizados para que o partido ganhe os próximos embates eleitorais.
O MPD sai mais forte para reforçar o seu compromisso com o desenvolvimento sustentável de Cabo Verde e para vencer as eleições de 2020, autárquicas, legislativas de 2021 e apoiar um candidato a Presidente da República vencedor. Somos o partido que aposta no poder local, o partido em que os munícipes mais confiam, partido engajado com o desenvolvimento local, com o desenvolvimento regional e mais, um partido que quer realizar a regionalização.
O líder do Movimento para a Democracia destacou a necessidade de Cabo Verde continuar a crescer em termos da economia, para que possa gerar mais riqueza, empregos, mais e melhor saúde, educação e segurança.
Seja que partido político for a governar Cabo Verde, não pode governar apenas na expectativa e na perspectiva das eleições. O país não é 5 anos. O país é muito mais do que isso. E nós precisamos é de conectar, comprometer o país com o futuro, com o longo prazo. Isto não se faz apenas pensando nas eleições. Reforçamos o nosso compromisso com os cabo-verdianos, com as famílias, com os jovens, com as mulheres, com os empresários, com os investidores, com as ONGs. O desenvolvimento não se alcança apenas com o Estado.
Ulisses Correia Silva disse que a única ambição nos próximos anos é liderar o MPD e ser candidato a primeiro-ministro nas eleições legislativas do próximo ano. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Os eleitores destes Estados americanos irão amanhã votar no candidato democrata à presidência. Há dois candidatos, Joe Biden e Bernie Sanders. Joe Biden reuniu apoiantes no Missouri no sábado após vitórias na semana passada que lhe permitiram recuperar a liderança na corrida democrata. O Missouri realiza uma votação do partido nesta terça-feira, juntamente com Michigan, Idaho, Mississippi, Dakota do Norte e Estado de Washington. Bernie Sanders fez campanha em Illinois, onde os democratas vão às urnas a 17 de março, noutra escola primária. Os principais rivais deixaram a corrida e muitos apoiaram Biden, incluindo o ex-prefeito de South Bend, Pete Buttigieg, da Indiana, a senadora Amy Klobuchar, de Minnesota, e o também ex-presidente camarário de Nova York e bilionário Mike Bloomberg. No domingo, outra ex-candidata, a senadora da Califórnia, Kamala Harris, deu seu aval no Twitter.
I have decided that I am with great enthusiasm.
Kamala Harris afirmando que decidi com grande entusiasmo endossar Joe Biden como candidato a presidente nos Estados Unidos. Não é surpreendente, disse Sanders em entrevista ao programa This Week da ABC.
What was very clear from the media narrative and what the establishment wanted was to...
Bernie Sanders afirmando que o que ficou muito claro na narrativa da imprensa e o que as bases pretendiam, que era garantir que as pessoas se unissem à volta de Biden e tentassem derrotar. Biden diz que Sanders, que se considera democrata socialista, é muito ao extremo para criar uma coligação vencedora.
I promise you, we're going to bring together Americans of every race, ethnicity.
Joe Biden afirmando que promete que reuniremos americanos de todas as raças, etnias, género, classe económica, democratas, republicanos e independentes de todas as faixas. Bernie Sanders diz que conquistou o entusiasmo de trabalhadores e eleitores jovens.
I think we're going to win this thing. We won in California, we won in Utah, we won in Colorado.
Sanders afirmando-se que acha que vai ganhar, diz que vencemos na Califórnia, vencemos em Utah, vencemos no Colorado, vencemos em Vermont, conquistamos votos populares de três estados antes disso. e estou ansioso pela primária aqui em Michigan e no estado de Washington e noutros lugares também. Palavras de Bernie Sanders. O líder dos direitos cívicos, Jesse Jackson, endossou Sanders no domingo, o que pode ajudar a ampliar o seu apelo junto dos africano-americanos, um importante segmento da votação. Investigadores das Nações Unidas acusam líderes do Sudão do Sul de corrupção generalizada e de violar direitos e liberdades fundamentais da população, isto no relatório apresentado nesta segunda-feira ao Conselho de Direitos Humanos da ONU em Genebra, na Suíça. O embaixador refutou as acusações. Álvaro Bluger Andrade.
A Comissão das Nações Unidas acusa líderes políticos do Sudão do Sul de levarem a sua população à fome de forma deliberada, enquanto saqueiam as riquezas do país. A presidente da Comissão, Yasmin Suka, diz que esses crimes económicos têm consequências humanitárias terríveis, especialmente para mulheres e crianças.
Corruption has made several officials extremely wealthy.
Muitos dirigentes estão ricos devido à corrupção, às custas de milhões de cidadãos famintos. Afeta todos os setores da economia e todas as instituições estatais. E são os mesmos oficiais que lutaram pela independência para melhorar a vida do seu povo e que rapidamente transformaram o sonho da libertação num pesadelo.
Suka acrescenta que alguns líderes do Sudão do Sul roubaram dezenas de milhões de dólares do tesouro que deveriam ter sido usados para alimentar a população. Ela diz que a pilhagem de recursos transformou esse jovem país potencialmente rico em petróleo no terceiro pior lugar do mundo para se viver. O relatório documenta o recrutamento de crianças pelo governo e pelas forças da oposição. O Fundo para a Infância da ONU, UNICEF, revela que cerca de 19 mil crianças continuam a ser usadas pelos dois lados. A Comissão documentou também uma ampla gama de crimes sexuais e de género contra mulheres e meninas perpetrados com impunidade por agentes do governo e dos rebeldes. Yasmin Suka.
Sexual and gender-based violence.
A violência sexual e de género continua a ser sistematicamente usada pelos partidos armados no conflito para aterrorizar e subjugar as populações civis. Em particular, mulheres e meninas do Sudão do Sul continuam a enfrentar estupro e estupro coletivo, mutilação sexual, casamento forçado, sequestro e tortura sexual.
O embaixador do Sudão do Sul na ONU em Genebra, Mawiya Makul Arik, refutou as acusações de corrupção generalizada por parte do seu governo. Ele discordou dos dados apresentados pelo painel de investigadores da ONU sobre o uso do abuso sexual e da fome como táticas de guerra, recrutamento de crianças soldados e corte nas liberdades cívicas. Em vez disso, ele destacou ações tomadas pelo seu governo. Afirmou que dezenas de meios de comunicação funcionam sem censura e lembrou que o seu governo assinou dois planos de ação com o apoio da ONU para melhorar a situação dos direitos humanos. Um deles, observou, reforça a capacidade da justiça de julgar casos de crimes de género e abuso infantil. O outro visa libertar crianças soldados e reuni-las às suas famílias.
Obrigado, Álvaro Gerandrade. Estamos na semana do 8 de março, o Dia Internacional da Mulher. O Dia Internacional da Mulher deve celebrar as conquistas económicas, sociais e políticas da mulher e pressionar o mundo para respeitar os direitos da mulher que, segundo ativistas, não são respeitados. António Guterres, secretário-geral das Nações Unidas.
Human rights will never be realized without the human rights of women.
Os direitos humanos nunca serão concretizados sem que os direitos humanos das mulheres sejam respeitados. Neste ano em que comemoramos o 25º aniversário da Plataforma de Ação de Pequim, notamos retrocesso nos direitos humanos das mulheres, níveis alarmantes de feminicídio, ataque a mulheres defensoras dos direitos humanos e persistência de leis e políticas que perpetuam a subjugação e exclusão. Em 1995, 189 países adotaram a Declaração de Pequim, que estabeleceu uma agenda global para a segurança e o avanço económico das mulheres. Décadas depois, a Organização das Nações Unidas diz que ainda há taxas alarmantes de violência, assédio e discriminação contra as mulheres. Especialistas dizem que isso resulta do facto das mulheres não fazer parte da liderança. Doutora Chantal Odart, da Organização Mulheres na Segurança.
Only part of the population has been...
Apenas parte da população toma decisões sobre essas questões. É por isso que é importante sentar as mulheres à mesa. E, como eu disse antes, não é uma ciência de foguetes. Temos que as convidar e temos que lhes dar os votos.
Um relatório da ONU Mulher, Plano Internacional e UNICEF mostra que houve alguns ganhos para as mulheres e crianças, particularmente na educação. Mas não é suficiente. Pat Alleman é assessora sénior do UNICEF.
Olhamos para a educação, o risco da violência e a higiene menstrual. Existem tantas dimensões e acho que quando se vê isso como um composto, realmente não existe país em todo o mundo que tenha alcançado a equidade de todas essas dimensões.
A região mais preocupante é a África subsaariana.
We look at the rates of child marriage, which, you know, have actually improved a bit from one in four.
Repare nas taxas de casamento infantil. Na verdade, melhoraram um pouco, de 1 em 4 para 1 em 5, a maioria na África subsaariana. A mesma coisa quando se trata da transição da escola primária para a secundária. Ainda temos os números mais baixos na África subsaariana de meninas que permanecem na escola e atingem a habilidade necessária para ter sucesso na vida.
O embaixador americano reformado, Philip Carter, diz que a resposta a isso passa por boa governação.
You can't ignore 50% of your population expect to grow.
Não podes ignorar 50% da população e esperar crescimento económico, social e paz. Quando se celebra o 8 de março, organizações de direitos da mulher pedem um fim da violência em todo o mundo. E agora, caminhando para o final desta segunda página da nossa emissão vespertina, aqui está, tal como sempre acontece, o João Santa Rita.
Na página desportiva, hoje vamos começar com o futebol africano, porque já temos os semifinalistas das duas competições de clubes, a Liga dos Campeões e a Taça da CAF, a Taça das Confederações. As equipas do Norte da África a dominarem quase que totalmente. Na Liga dos Campeões, essa dominação é total. Duas equipas de Marrocos e duas do Egito estão nas meias finais, cuja primeira mão é 1 de maio. Rajá, Casablanca de Marrocos, recebe o Zamalek do Egito e o Wydad, Casablanca de Marrocos, recebe o inevitável Al Ahly. Está em todas o Al Ahly, mas há que dizer que nestas meias finais da Liga dos Campeões são os suspeitos do costume. Na Taça da CAF, a Taça das Confederações, a situação é quase a mesma. Duas equipas de Marrocos, uma do Egito, a quarta é da Guiné-Conakry. Frente a frente, a 3 de maio, vamos ter Pirâmides do Egito contra o Oroya da Guiné-Conakry e o Berkane de Marrocos contra o Hassania Agadir, também de Marrocos. Vamos agora para o futebol europeu e começamos em Portugal, onde Benfica empatou com o Setúbal, Porto empatou em casa com o Rio Ave, Porto continua no topo com mais um ponto que o Benfica. O treinador do Porto, Sérgio Conceição, disse que a sua equipa foi roubada pela arbitragem. Já o Sporting, em quarto lugar, bateu dificilmente o Aves por 2-0. Aves reduzido a 9 jogadores. Foi a estreia de Ruben Amorim como terceiro treinador do Sporting esta época. A vizinha Espanha é sobe e desce. Barcelona suou para bater o Real Sociedade por 1-0. Golo de penalti apontado por Messi. Foi o VAR que deu o penalti ao Barça, que sobe ao primeiro lugar agora com mais 2 pontos que o Real Madrid. Em Itália, o silêncio é de ouro para o Juventus de Cristiano Ronaldo. Jogo frente ao Inter sem público. Portanto, tudo em silêncio, devido à medida de precaução contra o coronavírus. Juve bateu o Inter por 2-0. Juventus comanda com mais um ponto que o Lazio. Inter está em terceiro lugar a 9 pontos do Juventus, embora com menos um jogo. Basquetebol americano, NBA. Ontem as duas grandes equipas de Los Angeles estiveram frente a frente. Lakers bateu o Clippers 112-103. Lakers comanda a Conferência Oeste, Clippers está em segundo. Os atuais campeões, o Toronto, foram até à Califórnia bater o Sacramento Kings 118-113. Toronto mantém-se em segundo lugar na Conferência Leste. Em primeiro está o Milwaukee Bucks, que ontem, contudo, perdeu no campo do Phoenix 140-131. E a equipe aqui da casa, o Washington Wizards, jogou em casa e perdeu com o Miami Heat 189. Miami está em quarto lugar na Conferência Leste. Washington está em nono.
E com o desporto chegamos ao ponto final desta segunda página, mas antes vamos dar aqui um destaque da imprensa americana, neste caso concreto o New York Times, que escreve que o doente de Londres, curado de HIV, revela a sua identidade. Diz que é Adam Costilejo e quer ser embaixador da esperança. Tem 40 anos. Recordamos que outro paciente curado é Timothy Ray Brown, que foi conhecido como doente de Berlim. Ponto final, Álvaro Lugier Andrade, e a terceira e última página. Um abraço do Amancio Miguel.
Voz da América a transmitir a emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é 9 de março, calor lá fora. A partir de agora, o microfone, Álvaro Lugero Andrade. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Também estamos no nosso site voaportugues.com e a Voz da América está igualmente presente no Facebook, no Twitter e no Instagram. A referência é VOA Português. Se quiser comunicar-se connosco através do WhatsApp, anote o nosso número. É o mais um 908-652-4584, mais um 908-652-4584. A produção deste programa é assegurada pelo Leo Sarrillo. A assistência técnica é de Rob McLean, aqui ao microfone, Álvaro Lugero Andrade. Títulos de atualidade, bolsas de valores em todo o mundo caem, também com queda do preço do petróleo. Primeiro-ministro do Sudão sobrevive a atentado e diz que nada o tirará do caminho traçado para o país. E o governo de Burkina Faso revela que 43 pessoas foram mortas num ataque no domingo. Vamos aqui às reportagens que temos para esta segunda-feira, dia do Top Ten. Mais à frente, Marla Salete e Ana Guedes estarão aqui com as músicas mais rodadas nos Estados Unidos. Vamos começar na Guiné-Bissau, onde o governo de Nuno Gomes Namian avisou a CDAO de que a missão de constitucionalistas prevista para iniciar hoje não seria bem-vinda e que não teria autorização para entrar no país. O representante da organização regional anunciou que a missão foi suspensa. Por agora, há quem diga que a CDAO não tem estado a desempenhar bem o seu papel, enquanto outros esperem sanções, como nos diz o Ansuman Mané. O Ansuman só desde Bissau.
Para o comentador político Anselmo Mendes, o que se assiste no país é o jogo de interesse de diferentes países e de representantes de diferentes organismos internacionais na Guiné-Bissau.
O que se assiste parece tratar-se de jogo de interesse de diferentes entidades da ponta da Guiné-Bissau, diferentes países e próprios representantes dos organismos internacionais da Guiné-Bissau. O país está, digamos, ameaçado. Assiste-se a uma incoerência, a uma intensa contra a CDAO. A verdade é que a CDAO não tem facilitado.
Entretanto, o líder de Frente Patriótica para a Salvação Nacional, Bassirou Dia, ameaçou ontem assaltar o Palácio da República se até o próximo dia 27 o autoproclamado presidente da República, El Moukhtar Oumar Sissoko Embaló, não se retirar da presidência guineense. Bassirou Dia, igualmente candidato derrotado na primeira volta das eleições presidenciais, acusou Embaló de ter assumido a presidência da República por via da força, contra todas as regras democráticas legalmente instituídas.
Tem dia 27 para abandonar o Palácio da República.
Ora, o analista político Rui Landim disse esperar que a comunidade internacional aplique sanções às individualidades que impediram a vinda da missão da CDAO para mediar a atual crise política.
Eu acho que é uma situação bastante complicada e irá ter consequências para aqueles que decidem optar-se pela violência. Eu espero que venham as sanções. As sanções
de Bissau para a Voz de América, Ansumani Sou.
Obrigado, Ansumano Só, desde Bissau. Vamos agora para Moçambique, mais precisamente para Nampula, onde a procura por oportunidades de trabalho tem levado muitos jovens, principalmente daquela província, para a província de Cabo Delgado. Mas devido aos ataques armados que se registram desde 2017, o governo tem estado a travar esse fluxo por acreditar que muitos dos jovens estão a ser aliciados para integrar os grupos de insurgentes que aterrorizam a província. Em Nampula, as autoridades policiais já conseguiram impedir só neste ano a ida para Cabo Delgado de mais de 100 pessoas, na sua maioria jovens. A Dina Soalerri tem a reportagem.
Entre 27 de fevereiro a 3 de março, a polícia disse ter detido 77 jovens provenientes das províncias de Niassa e Nampula, com destino a Cabo Delgado, alegadamente para integrar os grupos de insurgentes. Quando entrevistados, uns disseram que iam para estudo bíblico, outros para atividade comercial e ainda outros para procurar trabalho nas minas em Namanhumbir.
Fico no distrito de Pampa, na província de Niassa. Eu para o Cabo Delgado, um grupo de 15 irmãos na escola bíblica.
Eu fui no Jovem Valdez. Encontrei a polícia aí para tomar banho. Então, me pegou de frama lá. Vamos lá, entramos lá no comando. Chegou no comando, mas
Depois de lamen de peixe, estamos vivendo uma hora. Eu vendo banana, também o meu irmão ali que vende telefone, roupa.
Esse é o problema de smoke branco. Garimbeiro está muita gente está cavare imagina. Por causa desse é o problema desse é branco.
O secretário de Estado na província de Nampula, Mete Gondola, alerta que este não é o momento ideal para se deslocar àquela província devido à desestabilização atual.
Do nosso lado, tudo que for estranho, vamos tomar medidas. Tudo que for estranho associado, vamos tomar medidas. Porque o processo de recrutamento, em alguns casos, até nem informam a natureza do trabalho que vão ser expostos. Chegam, vão dando informação falsa, porque há, vamos para lá fazer garimpo, há, vamos para lá ter emprego para vocês, há, vamos para lá rezar, há, vamos a um trabalho voluntário. São conduzidos a uma zona que depois de entrar não tem alternativa. Entregam-lhe uma arma e é obrigado a fazer mal a moçambicanos, seus irmãos.
De referir que grupo de jovens interpelados em circunstâncias estranhas em direção a Cabo Delgado estão a ser devolvidos em respectivas famílias e monitorados pelas autoridades. De Nampula para a Voz da América, Dina Sualehen.
Obrigado, Adina. Vamos agora para Angola, que começa a sentir diretamente os efeitos da queda dos preços do barril de petróleo nas últimas 24 horas para perto dos 36 dólares, que deixou já em alerta o governo angolano, que até ontem garantia que estava atento à situação, mas que por agora não ia rever o orçamento geral do Estado. A situação, no entanto, segundo analistas, é alarmante e deixa o governo com pouco espaço de manobra. Manuel José.
Extremamente preocupante a situação, alerta Raul Danda, deputado e professor universitário.
A situação prevalece, estamos perante uma dificuldade extrema. Quando se está em crise como estamos a viver, então temos mesmo que nos preparar para o pior.
E esta redução do preço do barril do petróleo para Angola pode ser muito mais impactante, diz Manuel Fernandes, economista e igualmente deputado.
Os custos de produção do nosso petróleo estão altíssimos, porque o nosso petróleo maioritariamente vende águas profundas. Estamos a falar aí quando aproximadamente de 20 dólares o barril. Os custos operacionais, enfim, ter que tirar a outra parte, quer dizer, estamos aqui a falar de uma redução significativa dos níveis de receita do país.
A situação é tão difícil para Angola que leva o consultor econômico Galvão Branco a considerá-la de...
É uma epidemia ou pandemia que vamos ter neste momento, quer dizer. Não, quer dizer, não tem hipótese. Tu tens 56. Você fez o orçamento a 56. E vais fazer emissão de dívida para dar com cobertura a mais 50% do orçamento. Passa para 36, já não tens mais capacidade de endividar. É difícil fazer qualquer tipo de abordagem sobre isso.
O economista Damião Cabulo só vê uma saída.
O governo vai ter que fazer novas restrições, cortes nas suas despesas.
O presidente da Associação Industrial Angolana, José Severino, diz que só resta dançar ao ritmo do mercado internacional.
Um país que não se industrializou da forma como devíamos ter feito quando tínhamos a bonança do petróleo, obviamente que poderemos ter alguma repercussão negativa na redução do investimento público. Por resto, vamos dançar a música que o mercado internacional dita. E é preciso saber dançar.
Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel José, aqui acompanhar a situação da queda dos preços de petróleo e seu impacto nos diversos países. Continuamos esta emissão do Espertinho da Voz América. Segunda-feira é dia do Top 10 com Marla Salete, Ana Guedes e o DJ UPS. Vamos à música.
Top 10 americano, o teu programa de música aqui na tua rádio Voz da América. Todas as semanas, o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Olá, bem-vindos ao Top 10 Americano da Voz da América a partir de Washington, D.C. As mais ouvidas dos Estados Unidos passam aqui e as notícias do showbiz também. Eu sou a Mayra de La Salete.
Eu sou a Ana Guedes e do outro lado temos o DJ UPS. E vamos começar com o Post Malone. Obrigada, Mayra, por me deixares falar do Post Malone. O rapper de Siracusa, no estado de Nova Iorque, deu uma entrevista à revista Congress Quarterly, não sei bem.
É o GQ,
é para homens, não é? Em que falou dos seus sonhos, acho que é isso. E nessa entrevista revelou que ele queria ser quando fosse grande. E talvez surpreenda alguns dos ouvintes, mas Post Malone queria ser como Mac Miller, Travis Scott e A$AP Rocky. Vamos ficar com Celebrate the Post Malone com DJ Khaled e Travis Scott.
Nobody can stop you. I still need to fly back. Over any obstacle, if you do, voodoo, my dad, what a symphony. Suddenly, what a touching into me. As a barrel, I pull up in a Bentley. Then with the diamond shine on every ring you see.
E depois de Odogu, de Burna Boy, energia musical da Nigéria, vamos aqui à tabela das 10 mais nos Estados Unidos. Este é o Top 10 americano da Voz da América. Vamos agora àquele que já foi primeiro lugar, mas esta semana está em décimo lugar. Someone You Loved, de Luis Capaldi, desceu duas posições em relação à semana passada.
This all or nothing really got away, driving me crazy. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you know the pain, know the day bleeds into nightfall, and you know here to get me through it all. I let my guard down, and then you pull.
Vamos lá animar aqui a coisa. Portanto, quem quer ouvir a sua música favorita tem que fazer o quê?
Enviar-nos o pedido para o WhatsApp da Voz da América, que é mais 1-908-652-4584.
Muito bem. E, se têm boa memória, vão associar a nossa mensagem a esta música que é Memories, dos Maroon 5, que continua a descer, está agora em nono.
There's a time that I remember when I never felt so lost, and I felt all of the hatred was too far from the start. Now my heart feels like an ember, and it's lighting up the dark. I'll carry these torches for you, and you know I'll never drop. Yeah, everybody hurts sometimes, everybody hurts someday. Yeah, yeah. Everything gon' be alright. Only the glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones in the day. Toast to the ones that we lost.
Estamos no Instagram e Facebook, basta escrever Voa Português. Também podes subscrever o nosso canal no YouTube, onde te encontras com Voa Português. A Blind Light, The Weeknd, subiu duas posições, está em oitavo.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Podes fazer o download do programa e ouvir a qualquer hora que quiseres. Em qualquer lugar. É www.voaportugues.com. Ana, diretamente do quarto lugar para o sétimo.
Um trambolhão. Um trambolhãozito, né? Sobretudo uma menina, espero que ela seja de calças.
É, e pois olha, mas é como é Dance Monkey, pode ser que tenha descido a dançar.
Pode ser.
Dance Monkey de Tones. And I, or Tones and I, é o sétimo lugar. And when you're done, I'm there to be.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Subscreve o nosso canal no YouTube. Estamos em, ou encontramos com Voa Português, da mesma forma como nos encontras em Voa Português, no Facebook, Twitter, Instagram. E nesta montanha russa de subidas e descidas, boas notícias para Roxanne de Arizona Zervas, que conseguiu manter a posição desta semana. Continua, aliás, no sexto lugar. Malibu, spending daddy's money with an attitude. Roxanne, all she wanna do is party all night. Roxanne, never gonna love me, but it's alright. She think I'm a, she think I'm a player. She keep running back though, only 'cause I pay her. In LA, yeah, got no brakes, yeah. Living fast, Ricky Bobby shaking bake, yeah. See the chain, yeah, it's a late, yeah. Swipe the chase, ooh, now she wanna date, yeah. Trading no boo on a coast, ooh. Shorty only like lying hopefuls, yeah. Snapping all up on the ground, them on crazy. Now she putting in the foreign, going A. I'm the Malibu, Malibu. If you ain't got a foreign, then she laughs at you. Malibu, Malibu. Spending daddy's money with an attitude. Roxanne, Roxanne. All she wanna do is party all night. Roxanne, never gonna love me, but it's alright. She think I'm a, she think I'm a player. She keep running back though, only 'cause I pay her.
E tocamos uma música pedida por ti, Ana.
Nós acabamos de tocar a Roxanne, que é o que ela quer fazer, segundo diz o rapazito, só quer dançar toda a noite.
É, mas quem é que não gosta? Connosco. Quem é que não gosta de dançar?
Toda a nossa música, vá lá.
Agora, vamos então. Peçam a vossa música, mandem para o nosso WhatsApp, é mais 1908-652-4584. Lembrem-se.
Start.
Não, ainda não. Lembrem só que todos os sábados há programa novo no nosso Facebook, no nosso website. Vão lá, fazem download.
Também estamos na rádio, Mayra.
Também estamos na rádio, é verdade. Mas se quiserem falar connosco, deixar um comentáriozinho.
E deixem.
Por favor, é fácil.
Façam os seus comentários.
É só ir ao nosso Facebook ou ao nosso website. Agora, este que estamos a ouvir é o Don't Start, como a Ana estava a dizer. Don't Start Now.
De Dua Lipa.
Exato. Don't start caring about me now. Walk away, you know how. Don't start caring about me now. Aren't you the guy who tried to hurt me with the word goodbye? Though it took some time to survive you. I'm better on the other side. I'm all good already, so move on. Ana, este é o Don't Start Now, da Dua Lipa, que está em quinto lugar. Continuamos a ouvir?
Exatamente.
Não? Não continuamos a ouvir nada? Aquilo é Don't Start Now, que é não comeces agora. E o nosso DJ decidiu, exatamente, não vou retomar a música. Está tudo bem, vamos continuar. Keep on going. E a Ana não consegue parar de rir e faz sentido. We'll be right back.
esta era Dua Lipa, que Don't Start Now, em quinto lugar. E este é o Top 10 americano da Voz da América. Podes fazer o download do programa em www.voaportugues.com. Mayra, música nova nestas 10 mais da tabela americana.
São quem? Vem diretamente da Coreia do Sul.
Esperamos que não venha com coronavírus.
É isso. É o BTS. Muita saúde para toda a gente.
É o BTS e eles entraram diretamente para o quarto lugar com
On. Ana, e foi On, o quarto lugar, era dos BTS.
Vamos... On, on, off!
Ok, vamos continuar exatamente on and off. Vamos continuar on and off.
Vamos lá.
Já agora, uma liçãozinha de inglês.
Onde está?
On and off.
Onde está? Off não está.
E normalmente nas relações, quando alguém não está...
Ah, on and off, exatamente. Tanto estão como não estão.
Exato, não sabem muito bem se este devia ser um estado no Facebook.
E há complicado.
Em vez do complicated, podiam pôr on and off.
Mas pronto, Almeida, vamos lá.
Continuar.
Porque
vamos
o Post Malone está on.
Está on, ele está on, muito on. Está em terceiro lugar há semanas. Vamos ouvir Circles.
I'll be the bad guy now, but no, I ain't too proud.
This is fame, not clout. I don't even know what that's about. Watch your mouth. Baby got an ego twice the size of the crib. I can never tell it. It is what it is. Said what I had to and did what I did. Never turn my back on FBG. God forbid. Virgil got a paddock on my wrist.
E em segundo lugar na tabela, Life is Good com The Future e Drake. Vamos então? Life is Good.
Way off in the deep end like usual. Swear they passed us, they doing too much. Haven't done my taxes, I'm too turned up. Virgil got a paddock on my wrist going nuts. Caught me slipping once, okay, so what? Someone hit your block up, I tell you if it was us. Man, a house in Rosewood, it too plush.
It's cool, man. Got red bottoms off. Life is good. You know what I mean?
$100,000 for the cheapest ring on the finger look. I done flew one out to Spain to be in my domain and all the models. Ooh, dropped $3 on the rain, cause been the truck, look. Ooh, I was in the South Circle, and they ain't been the same fence. Ooh, granted, she was standing right there while I catch a play on them. Ooh, I made them look, go hey, wild in this. Ooh, I done been down bad in them trenches, had to ride with that. Ooh, who gave you f***ing gay that little central on the dick? Ooh, too many convicts that enrolled me to play in this. Travel at nonsense, get old summer fitness. They have to turn on my lighting.
Playing out the coop at the lot, caught up 12 squats. Buzzing out the bell, not the box. I just get a leaf with the box, had to put the stick in the box. Pause the whole drink for you, I'ma get late.
Ana, chegamos àquela altura do programa, não é? Yeah, quem é que não gosta de ter assim um momento de preguiça? Eu cá gosto.
Eu teve um momento de preguiça, mas está aqui há 12 semanas no top, olha lá.
Ana, e entrou diretamente, não teve cá portagens,
meias medidas.
Não teve on and off, nada disso.
Nada disso.
Não andou aos círculos.
Pois não, não, não. Pois não. Nem sobe nem desce, direitinho, ok.
Muito
vamos
bem.
A ficar então com ele, não é?
Vamos sim.
E vamos despedir-nos.
Vamos sim também.
Como é que tu te chamas?
Mayra.
E como é que eu me chamo?
Ana.
E de lá de lá esteve quem?
Dudu Brown. Ah não, desculpem.
DJ UPS. Vamos ficar então com o primeiro lugar, que é Roddy Ricch e
The Box. É a música.
Get out of the coupe at the lot, turn up 12 squats, busting all the bells out the box. I just hit a leaf with the box.
Foi assim o Top 10 na América. Se quiser ouvir na íntegra o programa, está na nossa página, voaportugues.com, também no Facebook da Voz da América, voaportugues. Vamos concluir com as notícias. Chega-nos uma de Cabo Verde, última hora. O comandante do pesqueiro brasileiro, interceptado em agosto pelas autoridades cabo-verdianas com 2 toneladas e 200 quilos de cocaína, afirmou hoje em tribunal que a carga que transportava tinha como destino a Guiné-Bissau, mas desconhecia tratar-se da droga. No primeiro dia de julgamento deste caso, o Tribunal da Praia ouviu o comandante do barco de bandeira brasileira, que tinha sido convertido em cargueiro para a viagem iniciada em julho e assegurada por uma tripulação de 5 brasileiros com idades de 24 a 48 anos. Todos disseram não ter conhecimento que a carga continha droga, mas sim que era alimentos e óleo para a Guiné-Bissau. Um assunto que vamos continuar a acompanhar. Através do mundo, as bolsas de valor e o preço do petróleo registaram hoje grandes quedas devido a preocupações sobre o lastramento do coronavírus, o seu impacto na economia, bem como também uma guerra entre a Arábia Saudita e a Rússia, que levou ao aumento da produção na Arábia Saudita e também aumento do preço do petróleo. Na sequência de um atentado à vida, o primeiro-ministro do Sudão, Abdalla Hamdok, disse estar em segurança e de boa saúde. Hoje ele escapou a um atentado contra a vida no Sudão. O governo de Burkina Faso revelou hoje que homens armados não identificados realizaram uma série de ataques ontem na comuna de Barga, na província de Yatenga, que resultaram em 43 mortos. E a China anunciou hoje o número mais baixo de novos casos do coronavírus, registrando 40 casos. Desta forma, chegamos ao final desta emissão vespertina da Voz da América em português. Léo Sarrilo na realização, Rob McLean na assistência técnica e Álvaro Lugero Andrade aos microfones. Se despedem de todos. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.